Mentalidades, um podcast com Sofia Moraes e a psicóloga Maria Cunha Louro.
Olá, eu sou a Sofia Moraes.
Olá, eu sou a Maria Cunha Louro, psicóloga.
Olá, Maria.
Olá, Sofia.
Estamos aqui então com o podcast Mentalidades, onde vamos estar à conversa sobre saúde mental, comportamentos. É isso?
É verdade, é verdade. Comportamentos, atos, pensamentos, emoções que fazem parte do nosso dia-a-dia, das nossas relações familiares, de amizade, de trabalho.
E em todas as etapas e idades da nossa vida.
É transversal.
Exatamente. E hoje vamos falar sobre familiares tóxicos.
É verdade, um tema complexo, um tema que muitas vezes provoca e convoca sentimentos confusos. Sentimentos de sofrimento, e como tal, é um tema que eu acho importante falar, até para reconhecer. E muitas vezes o reconhecer não é necessariamente afastar daquele familiar, mas como se defender emocionalmente daquela situação.
Exato, sim, porque até as nossas primeiras relações de vida são sempre no seio da família.
Sim, são determinantes. É a primeira instância socializadora. É ali que tu aprendes o que é certo, o que é errado, como comportar. É ali que tu fazes, estabeleces a tua vinculação, a minha vinculação, a vinculação de todos nós. Mas também quero aqui deixar que não, presente que não existem famílias perfeitas. Existem famílias reais e muitas vezes estamos à procura de famílias perfeitas quando elas não existem, porque o ser humano, por definição, é imperfeito.
Exato.
E aqui entre nós é o que lhe dá graça. Não é?
Sem dúvida.
E como tal... há, de facto, famílias, como te disse, reais, e em todas as famílias há conflitos. E a questão muitas vezes é diferenciar aqueles conflitos que são esporádicos, pontuais, que fazem parte até do próprio crescimento da família, enquanto espaço de evolução e de crescimento. A questão que se coloca é quando esses conflitos passam ou podem ser, portanto, tóxicos ou disfuncionais. Portanto, aqui, se calhar, podemos aqui diferenciar. Quando é que passa, de facto, a causar sofrimento, transtorno e uma família tóxica ou disfuncional? E muitas vezes fala-se de famílias tóxicas e de famílias ou famílias disfuncionais, portanto, acabamos por falar do mesmo. É que estamos a falar exatamente de comportamentos repetitivos, persistentes no tempo, com intensidade e que provoca desajustamento na pessoa que está a vivenciar aquela situação. E muitas vezes é o pode ser diferenciador. Obviamente que temos momentos da vida em que estamos mais sensíveis, e isso claro, também nos leva a interpretar, exatamente, impacta mais. Isso pode levar a uma situação de maior fragilidade ou vulnerabilidade num determinado momento, mas aqui estamos a falar, parece-me a mim importante diferenciar, de familiares, pode ser uma mãe, um pai, um tio, um primo, um avô, uma avó.
Um irmão.
Portanto, eu estou aqui a falar da família mais próxima.
Mais próxima,
aquela que nós contactamos com, portanto, regularidade, não é? Não aqueles familiares que apenas estamos nas épocas festivas, no Natal, a Páscoa, outro tipo, os aniversários, mas aquela família que está mais próxima de nós, aquela família que, de alguma forma, contactamos e estamos no dia a dia. E temos aqui uma ideia de família tradicional, muitas vezes associada a tal família que temos que suportar, independentemente daquilo que ela representa, daquilo que ela é e das consequências que pode levar ou que pode trazer para a pessoa, nomeadamente questões de baixa autoestima, questões ao nível da personalidade, ansiedade, medo, stress. E portanto estou aqui a falar desta família mais próxima e que muitas vezes a pessoa fica naquela fronteira, porque se apercebe por um lado que aquele familiar não lhe faz bem, muito pelo contrário, porque quando está com ele sente exatamente este stress, esta angústia, esta incapacidade de gerir a emoção. Mas o que é certo é que tem que estar com ele. E aquilo que a sociedade nos impõe, digamos, é que a família mais próxima nós temos que aceitar.
Sim,
as pessoas.
A família está acima de tudo. Temos que levar com ela, entre aspas. Portanto, a situação torna-se ainda mais complicada.
Mais complicada porque outro tipo de relações possamos ter. Uma relação amorosa, uma relação de amizade, uma relação de trabalho, ao fim e ao cabo são um pouco opcionais.
Claro.
Ou seja, tu podes optar por não estar com aquela pessoa. Tu podes optar por terminar aquela relação. Quando passas para o contexto familiar...
Desculpa interromper, e até ter mais facilidade em detectar a toxicidade daquela pessoa.
É, não porque é? Muitas vezes tu consegues perceber pelo outro que ele está a fazer ou está-te a dizer determinada coisa. Porque muitas vezes nós também temos a noção que a família é o nosso porto seguro. E isto aqui leva-te algum tempo tu a identificares que aquela pessoa te quer ou que te faz mal, te faz mal emocionalmente. E atenção, por vezes, o fazer mal por parte de um familiar pode não ser de forma consciente por parte desse familiar. Às vezes até pode ser inconsciente. Mas como muitas vezes há esta ideia pré-concebida que a família, obviamente, tem que ser positiva, é o teu porto de abrigo, é o teu pilar de vida, isto pode-te retardar a percepção que aquela relação é tóxica, que aquela relação não te faz bem. Portanto, é importante aqui perceber, se calhar, algumas características de familiares tóxicos. E aqui, até porque ao teres essa... perceber quais as características pode-te ajudar não só a perceber, mas como tentar pelo menos resolver. E aqui num primeiro momento gostava de falar da manipulação. Que é uma das primeiras características ou que se encontra com facilidade exatamente em familiares tóxicos, que podem assumir várias formas, em especial nas discussões e nos comportamentos, em grande parte são passivos-agressivos. Ou seja, não é direto. É algo que, com comentários muitas vezes, que, como chantagem emocional, portanto, que ali são discretos.
Subtis,
os comentários, exatamente, a forma como se diz, aquelas pequenas violências, e aqui vou chamar de forma propositada de violência, porque a violência não é só física, a violência é igualmente psicológica, emocional, e que geralmente temos tendência, como é passivo-agressivo, como muitas vezes é feita de forma até a pessoa a pensar, aquela que está a ouvir, que é com boa intenção que está a dizer.
Claro.
Não é? Temos, de facto, tendência a ignorar e a achar que não tem tanta importância aquilo que eu estou a ouvir. E muitas vezes também tem aqui a versão da culpa. Portanto, aquela questão de a culpa é da outra pessoa. Ou seja, quando a pessoa que está a sofrer essa violência contrapõe, muitas vezes é utilizado, não, a culpa é tua. Eu só te estou a dizer isto porque tu fizeste determinada coisa. Ou eu só te estou a dizer isto porque eu gosto muito de ti e me preocupo contigo. Porque se eu não me preocupasse, eu não te dizia isto. Portanto, isto revela da minha parte preocupação. Como é que tu podes estar a dizer, não, e a confrontar-me e dizer que eu te estou a fazer mal?
Claro.
Portanto, esta manipulação muitas vezes presente, aqui associada com uma chantagem, portanto, aqui é chantagem
emocional.
Emocional. Que é exatamente, mas esta chantagem muitas vezes tem como objetivo a pessoa submeter-se à vontade do outro, ao capricho do outro, aquilo que ele entende como sendo certo.
Exato.
E aquilo que ele às vezes entende como sendo certo, e às vezes é cheio de boas intenções, não é isso que está em causa, é que realmente não respeita a vontade do outro, o querer do outro. E como tal, vamos aqui à questão de aos níveis de exigência, de cobrança.
Mas antes disso, tudo isso é consciente ou é inconsciente? Portanto...
depende da idade, depende da experiência, depende da maturidade. Depende como aquela relação se estabeleceu ao longo do tempo. Ou seja, não podemos, claro, comparar uma relação de um filho com uma mãe ou com um pai, porque é uma relação, há pouco como dissemos, que se vai construindo ao longo do tempo. São aquelas pessoas que nos educaram, foram aquelas pessoas que nos transmitiram os valores, foram aquelas pessoas que estabeleceram muitas vezes o certo e o errado, como nos comportar, como aceitar, ou seja, os estilos parentais, não é? Portanto, os estilos parentais e a forma como estabelecemos a relação com o mundo à nossa volta. É diferente, por exemplo, quando contactas com um tio, ou com uma tia, ou com um avô. Portanto, aqui não te posso dizer que essa consciência, ou quando é que essa consciência surge. Eu acho que essa consciência surge muitas vezes quando, de facto, te provoca sofrimento. Quando dás por ti a pensar que, ou às vezes nem é pensar. Ou seja, às vezes não racionalizas, é apenas um sentimento, é apenas uma emoção de mal-estar, uma emoção de incómodo. Portanto, muitas vezes há aqui uma fase inicial que não é esta consciência logo. Eu acho que depois tem a ver com a continuação daquela relação que te faz mal, que te passas da emoção, às vezes, para a racionalização. E às vezes isto leva algum tempo. E obviamente tem a ver com a tua maturidade, com a tua experiência, com aquilo que também estás disposto a aceitar. Porque às vezes o não aceitares ou não te consciencializares, continuas a levar a relação, continuas a fazer a manutenção da relação, porque muitas vezes sabes que não podes acabar aquela relação. E portanto vais levando. Vais empurrando com a barriga, com a como barriga. Se diz, não é? Portanto, vou empurrar com a barriga aqui. Acaba por ajudar, o que tem um preço. Muitas vezes tu empurrares com a barriga, ou empurrares aquela relação, ou não consciencializares, ou não falares com a pessoa.
Vai acumulando, não é?
Muitas vezes são bombas emocionais. Exato. São bombas.
Vai enchendo,
não é? É tipo um copo ou um balão, até ao dia em que arrebenta. E por vezes arrebenta em momentos em que nem havia razões para tal. Mas é de tal forma, a pessoa está de tal forma cheia. De emoções negativas, de mágoa, muitas vezes estamos a falar de mágoa, e isto pode levar a situações, à tal ruptura familiar que nada fazia prever, e portanto o momento da consciencialização pode levar à ruptura. E quando chega à ruptura, ou à consciência dessa ruptura, pode levar à tal culpa. Eu não posso.
É um misto,
exatamente. Portanto, culpa, angústia, esta pessoa não me faz bem. Principalmente quando falamos, e aqui volto a repetir, mãe ou pai. E de facto há mães
e pais
que...
Mas supostamente eu gosto dela e tenho gostado dela, não é? Há ali uma dualidade.
Voltamos à questão familiar tradicional. Se é a tua mãe, se é o teu pai, se foram as pessoas que te criaram, que deram a vida, não é? Que te educaram, que deram possibilidade de estudar, que deram a possibilidade de hoje teres uma vida mais independente. É exatamente este sentimento dúbio. E portanto, por um lado, o teu conflito interno. Portanto, eu tenho que aguentar. Eu sei que a minha mãe ou o meu pai de facto têm aqui um impacto negativo. Depois é a própria sociedade, a própria envolvência social, que muitas vezes verbaliza. Mas como é que uma mãe ou uma filha não fala? Como é que uma filha volta às costas a uma mãe? Isto não está certo. O que leva a pessoa a sentir-se muitas vezes numa espécie de prisão emocional, uma espécie de labirinto emocional.
Sente culpa também, não é?
Sente culpa, mas ao mesmo tempo acha que e encontra razões para essa culpa, mas não sabe sair daquela situação. E muitas vezes o que tu tens é duas situações extremas. Ou de facto cortas a relação, com tudo o que isso implica, com, portanto, a situação de a própria pessoa, portanto, viver e ter um sentimento de sofrimento e de culpa. E depois a questão de, ou a outra opção, muitas vezes, é continuar a levar com aquela situação. Optas por negar. Portanto, optas por anular as tuas emoções para continuar a suportar a situação. Sim. Pois, claro que há meio termo.
Exato.
Há pessoas que optam por sair de casa, tentam encontrar alternativas, exatamente, porque às vezes é mais fácil este meio termo. E aqui, há pouco estava-te a falar dos níveis elevados de exigência, cobrança e expectativas, o que acaba muito por acontecer. E aqui também gostaria aqui de referir a que muitas nas famílias, nos familiares tóxicos, tens a hiperproteção. E a negligência. Portanto, o oposto, ou a ausência ou a hiperproteção. E muitas vezes na questão da hiperproteção, a questão da exigência acima daquilo que a outra pessoa pode dar. E muitas vezes é a projeção das suas próprias necessidades em relação a outra pessoa. Eu tive um desejo, eu quis uma determinada carreira e, portanto, projeta no filho, na filha, no familiar, portanto, aquilo que ela não teve, mas que gostaria que o filho tivesse, e muitas vezes leva a que a sua individualidade, os seus gostos sejam completamente anulados. E muitas vezes aqui temos associado a isto os problemas de comunicação. As pessoas não comunicam. Um bocadinho aquela regra: o que não se fala não existe. É mais fácil. E volto a dizer, isto não é o melhor. Isto não vai melhorar. Isto tem tendência a piorar. Portanto, digo, e acho importante ouvir que não há receitas. Cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Mas eu acho muito importante as pessoas falarem, comunicarem com calma. Não são os momentos de conflito que se deve falar.
Pois, isso é verdade. Absolutamente.
Deve-se falar após o conflito, porque a emoção uma emocionalidade, digamos, negativa ou exagerada, não é um bom momento para a conversação.
Não é esclarecedora nunca.
Não, claro. Porque tu vais falar daquilo que te é feito naquele momento. Tu próprio vais projetar. Sim. As situações. Não tens capacidade de racionalizar e muitas vezes não tens capacidade de ouvir o que o outro está a dizer. Portanto, aqui o comunicar é importante, mas comunicar no momento certo. E podes-me perguntar qual é, que é o momento certo. Também não sou capaz de dizer qual é, que é o momento certo, mas que a pessoa sabe e percebe que sim, eu estou capaz de falar, portanto não tenho as minhas emoções aqui ao rubro,
pele, ao rubro, claro.
E portanto tenho capacidade de entendimento. Portanto, eu acho importante estabelecer limites saudáveis, trabalhar a autonomia, independência familiar e, obviamente, fomentar a assertividade e a comunicação.
A comunicação é muito importante, de facto. Muito obrigada, Maria.
Obrigada, eu, Sofia.
Ansiosa para o próximo.
Vamos lá,
vamos embora.
Mentalidades, um podcast com Sofia Moraes e a psicóloga Maria Cunha Louro.